Capítulo 4. O sistema de defesa do Porto de Santos. Desde o início do povoamento, os primeiros habitantes de Santos aprenderam a se defender razoavelmente bem dos ataques promovidos pelos índios contrários à ocupação europeia. A vantagem dos colonos residia na excelente posição geográfica da povoação, que era estrategicamente localizada. Além disso, as armas utilizadas pelos colonos eram mais letais e precisas em comparação aos rudimentares arcos e flechas empregados pelos nativos. No entanto, embora a população conseguisse suportar com certa facilidade os ataques indígenas, o mesmo não poderia ser dito em relação às incursões que poderiam ser realizadas por navios estrangeiros hostis. Os santistas não dispunham de condições bélicas nem de uma estrutura suficiente para resistir a possíveis ataques de corsários ou navios militares inimigos, especialmente os franceses e holandeses, que já realizavam incursões no litoral nordeste brasileiro. Existiam dois acessos possíveis, provenientes do mar, até a Vila de Santos. O primeiro, através do Canal de Bertioga, e o segundo pelo atual Canal do Estuário, que os nativos chamavam de Guarapissumã. Por estar mais ao norte, justamente na fronteira com o povo tamoio, principal inimigo dos colonos e de seus aliados guaianais, decidiu-se erguer, em 1551, uma fortificação na boca do Canal de Bertioga, um forte que passou a se chamar São Tiago. Para atuar com fogo cruzado, do outro lado, em uma das pontas da ilha Guaibê, Santo Amaro, ergueu-se em 1557 o Forte São Felipe. O Forte São Tiago é considerado a primeira fortificação da história do Brasil. No século XVIII, esta fortificação teve seu nome alterado para São João de Bertioga. A primeira invasão estrangeira. Em 1583, esse pequeno sistema de defesa não mostrou eficácia alguma diante da chegada de três naus inglesas sob o comando de Edward Fenton. Na manhã de 16 de dezembro, a pequena frota composta por aproximadamente 200 homens avançou sorrateiramente pelo canal estuarino, lançando suas âncoras à porta da vila. Sob o pretexto de realizar reparos em suas embarcações, diversos homens desembarcaram. Para a sorte dos colonos santistas, a comunidade contava com a presença de um habitante de origem inglesa, o ferreiro John Vital, que não apenas falava fluentemente a língua dos piratas, seus compatriotas, mas também era genro do homem mais rico da Vila Santista, José Adorno. Tornando-se porta-voz da população, Vital tentou negociar com Fenton uma saída sem conflito. Na noite daquele mesmo dia, tanto ele quanto Adorno e o colono João Raposo foram convidados a jantar com o capitão inglês e seus imediatos. Os ingleses permaneceram em Santos por vários dias. No entanto, enquanto os ingleses ainda realizavam reparos em suas naus na Vila Santista, o destino reservou que uma frota de navios espanhóis, integrante da esquadra liderada por Diogo Flores Valdez, navegando pelo litoral sul brasileiro, fosse informada sobre a presença dos corsários na capitania de São Vicente. Completamente equipada, a esquadra partiu com o objetivo de destruir os invasores. Importante destacar que nessa época os tronos de Portugal e Espanha estavam unificados sob o reinado de Felipe I, o que justificava a presença de navios espanhóis em patrulha no litoral do Brasil. A esquadra ibérica levou apenas alguns dias para chegar a Santos, em 24 de janeiro de 1584, ao avistar os navios britânicos, imediatamente partiu para o ataque. O confronto ocorreu durante a noite, e os corsários foram alertados pelos primeiros tiros. Uma breve batalha se desenrolou no lagamar em frente à vila. Acuado, Fenton não teve outra escolha senão fugir, apesar da dificuldade da tarefa. A esquadra inglesa, aproveitando um momento de descuido dos espanhóis e a escuridão, conseguiu escapar da armadilha, com exceção de uma nau, Santa Maria de Begônia, que havia sido capturada dias antes pelos inimigos. O comandante inglês conseguiu escapar pela Barra. A fortaleza da Barra Grande. O episódio da presença de Fenton e a necessidade de defender o Porto Santista levou a coroa ibérica a considerar seriamente a construção de uma fortaleza de combate na entrada da Barra. Antes de tomar qualquer decisão oficial sobre esse empreendimento, Andrés Gino, o oficial da armada de Diogo Flores Valdez que combateu o corsário inglês, ordenou a construção de um pequeno fortim na entrada da Barra Grande de Santos. Ele aproveitou a artilharia e materiais da nau Santa Maria de Begônia, que foi avariada durante o combate com os invasores. Tal medida paliativa funcionou por algum tempo. com a chegada de Valdez a Santos, a questão da fortaleza na Barra foi decidida. O comandante, ao mesmo tempo que desqualificou a obra de seu oficial, Tigino, chamando-a de mala traça, baixo poder de fogo, creditou ainda a si a ideia de fortificar o local. No grupo de Valdez encontrava-se um engenheiro italiano, Giovanni Battista Antonelli, designado por Dom Felipe I para projetar fortificações no Estreito de Magalhães. Antonelli é reconhecido até hoje como um dos mais importantes arquitetos militares da história. Por determinação do capitão-geral, o italiano permaneceu em Santos para aprimorar a entrada da Barra, implementando uma linha de defesa moderna. Na época, as bocas de fogo, canhões, não mais atiravam de modo curvo, ou seja, apenas na direção do alvo, sem uma direção precisa, tornando a artilharia de fogo ineficiente. O método utilizado por Antonelli era uma combinação eficiente do tiro mergulhante, de trajetória inclinada, com o tiro rasante, de trajetória tensa, mais eficiente. Concluída em 1584, a Fortaleza da Barra, batizada em invocação a Santo Amaro, não apenas atendia à defesa da entrada da Barra, embora não possuísse o poderio do fogo cruzado, mas também se tornou uma marca da presença filipina na região. Impunha aos vicentinos e santistas a obediência à dinastia que governava então o Brasil. Essa imposição refletia uma das dificuldades enfrentadas por Felipe I nas colônias ultramarinas portuguesas, onde muitos resistiam à unificação das coroas. Apesar de respeitar a autonomia, as leis e a língua portuguesa nos territórios lusitanos dominados, Felipe I não era uma unanimidade no Brasil. Para evitar ameaças ao seu reino, mantinha força militar própria nas principais localidades. As primeiras guarnições da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande eram compostas por soldados de Castela e Aragão, inicialmente comandados por Domingo de Garri. Ao longo dos séculos, a fortaleza ganhou novas funções e aspectos, como será visto mais adiante. A invasão de Cavendish. Com a construção da fortaleza de Antonelli e Valdez na Barra Grande, juntamente com o reforço na linha de fogo cruzado que impedia a navegação inimiga pelo canal de Bertioga, os santistas acreditavam que sua proteção estava assegurada. Além disso, uma proteção adicional foi estabelecida, composta por uma pequena bateria de tiro na ponta do Itapema, que se tornou o embrião para a origem de uma fortaleza de maiores dimensões algumas décadas mais tarde. Apesar dessa estrutura bélica, o sistema defensivo falhou na noite de Natal de 1591, permitindo a invasão de parte da frota do pirata inglês Thomas Cavendish. Sem hesitação, ele mandou pilhar e praticamente destruir a Vila Santista, forçando a fuga aqueles que conseguiram escapar a tempo da investida dos ladrões do mar. Nem a Vila de São Vicente escapou do assédio bucaneiro, sendo também incendiada pelos piratas. Essa brecha, porém, não poderia se repetir. Era imperativo manter maior vigilância. No entanto, a necessidade premente era equipar a Barra Grande e a bateria de Itapema com um sistema de fogo cruzado mais eficaz para inibir os invasores. Esse tipo de estratégia, se não resolvesse a questão na entrada dos invasores, certamente dificultaria sua saída. O Forte da Vila. Diante da falha de 1591, alguns anos mais tarde, o governador-geral do Brasil, Francisco de Souza, dos Sete Graus da História, com o aval do rei Dom Felipe III de Espanha ou Dom Felipe II de Portugal, filho do primeiro da dinastia filipina, iniciou a construção, a partir de 1599, de uma estrutura fortificada dentro da própria Vila de Santos, projetada pelo arquiteto militar Florentino Baxio da Filicaia. O forte, posteriormente batizado sob a invocação de Nossa Senhora do Monte Serrat, ficava posicionado atrás do Colégio dos Jesuítas, na borda do lagamar do Inguaguaçu. Ao contrário do que pretendia parecer, tinha um poder de fogo precário e nunca conseguiu, de fato, realizar tiro cruzado com a bateria de Vera Cruz de Itapema. O Forte da Vila, assim como todas as outras estruturas defensivas da região, também sofreu com a escassez de recursos para manutenção. Era bastante comum testemunhar o estado lamentável em que ficavam seus equipamentos. Um pequeno socorro veio em 1654, já na vigência da nova dinastia real portuguesa, da Casa de Bragança. Dom Jerônimo de Ataíde, Seis Graus Conde de Atolguia, então governador-geral do Brasil, enviou 300 cruzados para a promoção de obras de reforma no local. Mas, ciente de que obras anteriores na região haviam sido feitas nas coxas, o governador enviou, junto com o dinheiro, um recado ameaçador ao capitão Mor de São Vicente. Ou as obras resolviam a questão de infraestrutura do forte da Vila de Santos, ou cabeças iriam rolar. Um super forte. Apesar de tornarem-se mais eficientes na defesa das vilas, as fortificações da região iam, ano a ano, vivendo situações de penúria. Na segunda metade do século XVII e nos primeiros anos do século XVIII, as fortalezas praticamente estavam desmoronando, assim como a moral dos soldados, a maioria descalça e esfarrapada, muitos deles inválidos e de idade avançada. Havia, igualmente, gente bastante doente nas tropas regulares. O soldo, então, além de costumeiramente pago de forma atrasada, tinha valor insignificante. Para piorar, o fardamento era por conta do próprio soldado, que tinha de pagá-lo à capitania. A situação era tão absurda que, em 1725, o capitão-geral Rodrigo César de Menezes, descendo a Santos, ao passar em revista às tropas, fez questão de cobrar, dos pobres soldados, por 12 anos de fardas que os mesmos deviam à capitania. Apesar da lamúria, naqueles primeiros anos do século XVIII, uma novidade prometia oferecer um brilho ao sistema defensivo dos santistas. Em 1714, o engenheiro militar francês Jean Masset, ou João Masset, a serviço do rei João V, da dinastia de Bragança, apresentou uma série de projetos ousados para melhorar a qualidade das fortificações no Rio de Janeiro, Bahia e Santos. Seu foco era tornar essas praças mais robustas militarmente, para que não fossem, novamente, alvos de ataques de corsários franceses, como os que ocorreram em 1710, com Jean-François Duclerc, que atacou o Rio de Janeiro e Santos, ou René Duguay-Trouin, que no ano seguinte voltou a investir sobre os cariocas. Masset, além de projetar a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, no Rio de Janeiro, onde passou a maior parte do seu tempo no Brasil, fez ainda uma série de estudos para fortalecer o sistema defensivo de Santos. A grande estrela do projeto era a reedificação do Forte da Vila, que, na concepção do francês, seria grandioso, ao melhor estilo valbaniano. Outra intervenção importante do engenheiro foi a repaginação total da fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande e a projeção da bateria de fogo cruzado desta, na margem da Ilha de São Vicente, no local do atual Museu de Pesca, bancada às custas do governador da Praça de Santos, João de Castro de Oliveira. Por isso, o primeiro nome do forte da Praia de Santos seria Forte do Castro. A intervenção de Silva Paz. O plano de Jean Massé para o Forte da Vila não vingou, mas as obras na Fortaleza da Barra Grande e no Forte do Castro prosseguiram, embora com muitas dificuldades de ordem financeira. Em março de 1721, o rei D. João V ordenou à alfândega do Rio de Janeiro enviar uma verba de 4.000 cruzados anuais para as obras da Barra Grande, mas tal ordem não foi cumprida, deixando paralisados os trabalhos em Santos. Do outro lado do Canal da Barra, com verba local, eram levantados os alicerces da muralha principal. A situação só começou a mudar a partir de 1735, quando se acirraram as disputas entre Espanha e Portugal pela posse definitiva dos territórios ao sul de Cananéia, por onde passava a linha derradeira do Tratado de Tordesilhas. Precisando fortalecer as praças de fronteira, o rei lusitano delegou ao brigadeiro José da Silva Paz a missão de projetar um sistema de fortalezas eficiente, a começar pela ilha de Santa Catarina e, depois, mais ao norte, em Santos, para onde foi em 1738, a fim de examinar as obras locais. Silva Paz ficou estarrecido com a morosidade com que punham em prática as melhorias da Fortaleza da Barra, planeadas por Jean Massé. Durante a sua permanência na cidade, praticamente nada mudou nos planos originais, a não ser ter mandado erguer uma nova casa de pólvora. No entanto, a medida mais impactante do brigadeiro em terras santistas foi ordenar a paralisação das obras do Forte do Castro, que mal ultrapassaram um quarto do total. Apenas a face marítima da muralha se encontrava pronta. Para não jogar fora o que já estava feito, Silva Paz ordenou que completasse a planta da fortaleza com estacas de madeira, o que acabou valendo ao lugar o apelido de Forte da Estacada, sendo abandonada definitivamente a alcunha do homem que a bancara do bolso, João de Castro de Oliveira. Engajamentos à força e aliciamento dos padres carmelitas. Se a situação estrutural dos fortes já se constituía um problema, formar regimentos para atuar nas fortalezas era um desafio. Em vários momentos, os soberanos valiam-se do poder real para obrigar ao engajamento no serviço militar. A Praça de Santos, por ser uma área estratégica na colônia, acabava recebendo os primeiros contingentes convocados nessa base de intimação. Para se ter uma ideia da situação, podemos verificar a Carta Régia de 17 de dezembro de 1734, que ordenou ao governador da Capitania do Rio de Janeiro, o Conde de Sarzedas, a deter todos os passageiros provenientes do reino, que não tivessem passaporte, para alistá-los até o número suficiente para completar as companhias que atuavam nas fortalezas do sul, sendo que 50 deles tinham como destino a Vila de Santos. Apesar de receber contingentes encaminhados pela capital da colônia, os fortes santistas estavam sempre perdendo soldados, fosse para as doenças ou para a deserção, que era severamente punida, muitas vezes com pena de morte. Um dos maiores problemas em Santos foi o aliciamento feito pelos padres carmelitas, que viviam buscando alternativas para obter braços vigorosos que cultivassem as terras de suas fazendas. Vez ou outra, os religiosos fomentavam a deserção dentro dos quartéis, induzindo os soldados a abandonar a militância. Quando conseguiam convencer alguns deles, os próprios carmelitas arquitetavam um meio de transportá-los ocultamente para o interior de suas terras. Para os soldados desertores, as agruras do serviço militar eram infinitamente mais penosas do que a labuta na lavoura. O esquema, entretanto, acabou descoberto por volta de 1730, e os padres foram ameaçados pela capitania. Foram instaurados vários inquéritos para apurar os sequestros, e o prior, padre superior, do Carmo quase foi degredado de forma definitiva. Os carmelitas foram, ao final, apenas notificados a parar com aquela prática, sob pena de ver todos os bens do convento confiscados para responder aos danos causados pela deserção dos soldados. Fortim do Góis. Durante o governo paulista de Dom Luiz de Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, de 1765 a 1775, as fortalezas de Santos foram significativamente aprimoradas. A Barra Grande, em particular, recebeu uma extensão maior da cortina defensiva, da muralha, e a instalação de uma prisão no interior do quartel. No entanto, a principal contribuição do governador foi a construção do Fortim do Góis, projetado para evitar possíveis ataques por terra, desembarcando na Praia do Góis. Inicialmente concebido como uma estacada de madeira, em 1766, Dom Luís modificou o plano e ordenou a construção com pedra e cal. No final do ano seguinte, o novo sistema já estava operacional. Forte São Luís. Além do Fortim do Góis, Dom Luís ordenou a construção de outra estrutura de contrabateria, fogo cruzado, na ponta do canal de Bertioga, substituindo o decadente Forte São Felipe, praticamente inexistente devido ao abandono desde o século XVII. A nova fortificação, embora dedicada a São Luís, o Santo, gerou suspeitas de autopromoção por parte de Dom Luís, mas a polêmica não avançou. O foco principal era a melhoria na defesa do canal de Bertioga, antes protegido apenas pelo ultrapassado Forte São João, São Tiago, incapaz de resistir a um ataque por terra devido à falta de artilharia no flanco norte. O Forte São Luís foi projetado para ser construído sobre as rochas da ponta da Armação das Baleias, apresentando um baluarte semicircular com guaritas nas extremidades e no centro. Embora a obra não tenha sido totalmente concluída, demonstrou sua funcionalidade. Em 1860, o comandante José Olinto de Carvalho destacou o Forte São Luís como a melhor obra de fortificação da província em um relatório. Melhorias no Itapema. A bateria de Itapema, que remontava ao século XVI, estava praticamente esquecida nos primeiros anos do século XVIII, sendo utilizada mais como depósito de pólvora do que como uma posição defensiva, especialmente com o reforço proporcionado por outras fortalezas nas entradas estratégicas. Em setembro de 1724, Rodrigo César de Menezes, o então capitão-general paulista, recebeu uma proposta em comum de Torquato Teixeira de Carvalho, um português abastado na Vila de Santos. Torquato ofereceu-se para financiar a reconstrução da guarnição de Itapema às suas próprias custas, desde que fosse nomeado capitão da fortaleza de Vera Cruz, recebesse soldo e o hábito de Cristo. Além disso, ele queria que o comando local fosse mantido por 3 gerações de seus descendentes. O pedido passou por vários anos de tramitação até que, em 27 de setembro de 1738, um alvará régio foi emitido, aceitando a proposta. A incumbência de elaborar o projeto para a nova fase do Forte de Vera Cruz do Itapema foi atribuída ao Brigadeiro Silva Paz. A planta da obra, de formato semicircular primitivo, foi delineada pela rocha arredondada natural que serviu como base para a muralha. A principal preocupação era dotar Itapema de melhores condições de defesa diante do temor de uma possível invasão bem-sucedida pela barra. Em um relatório, Paz expressou que, escapando os navios que entrarem da barra, não teremos no porto defesa maior do que esta fortaleza. A revitalização do Forte de Itapema, portanto, tornou-se de suma importância para garantir a segurança da Vila de Santos. Além dessa obra, Silva Paz também ordenou a reparação de toda a bateria de 8 peças do Forte da Vila e a conclusão da reforma da Casa do Trem Bélico. As obras desta última, iniciadas em 1734, haviam sido interrompidas em 1736. A Casa do Trem Bélico teve sua construção original realizada entre 1640 e 1656. O fim do Forte da Vila. Ao longo do século XIX, enfrentando diversas dificuldades, as fortificações na região mantiveram-se em um estado de declínio. O cenário militar brasileiro e a natureza da guerra passaram por transformações significativas. Santos não mais vivia sob a ameaça de piratas e invasores estrangeiros. Após a independência do Brasil de Portugal em 1822, o país estava mais focado em questões internas do que em possíveis invasões externas. A Europa estava ocupada com seus próprios problemas, perdendo o interesse gradualmente na América, que se tornava cada vez mais independente de seus descobridores. Nesse contexto de aparente tranquilidade, as fortificações da vila e seus arredores entraram em um longo período de negligência e falta de investimentos. Nem mesmo a Guerra do Paraguai, que teve impacto relativamente significativo na vida santista, abrigando prisioneiros do conflito, sensibilizou o governo para a necessidade de manutenção adequada dos fortes. Por volta de 1870, as instalações do Forte da Vila, já bastante deterioradas, foram destinadas a servir como quartel central do destacamento policial da cidade. 6 anos depois, uma parte do forte foi demolida e repassada à alfândega, que construiu no local o espaço da Guarda Moria, repartição anexa às alfândegas, encarregada da polícia fiscal nos portos e a bordo dos navios. Com o início das obras de construção do cais do Porto de Santos pela Companhia Docas, a partir de 1891, todo o restante do complexo militar foi demolido, não deixando mais nenhum vestígio, com exceção da Casa do Trem, que persiste até hoje na vida santista. Enfrentando a revolta da Armada. O clima de tranquilidade que predominava no sistema defensivo do Porto de Santos foi abruptamente interrompido em setembro de 1893, com o início da Segunda Revolta da Armada no Rio de Janeiro. Os líderes monarquistas do movimento, insatisfeitos com a postura do exército em relação à Marinha de Guerra, da Armada, decidiram se rebelar, mesmo após aceitarem a instauração da República em 1889. Após ajudarem a derrubar o presidente Deodoro da Fonseca na Primeira Revolta da Armada, Custódio de Melo e Saldanha da Gama não aceitaram a ascensão do vice-presidente Floriano Peixoto, também militar do exército, à presidência. Na noite de 6 de setembro de 1893, o encouraçado Aquidaban levantou a bandeira vermelha da rebelião e atacou as forças terrestres na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Percebendo as dificuldades de tomar território próximo à capital, Custódio de Melo liderou parte da frota para o sul, estabelecendo um ponto de comando em terra em desterro, da atual Florianópolis, com o apoio dos federalistas gaúchos. Santos quase se tornou o epicentro da revolta, mas o sistema defensivo da Barra Grande impediu que isso acontecesse. Ao se aproximar do litoral sul brasileiro, Custódio de Melo e seus navios surgiram na Baía de Santos em 8 de setembro de 1893. 2 dias após o início do conflito, o presidente Floriano Peixoto enviou um telegrama ao presidente do estado de São Paulo, Bernardino de Campos, alertando sobre a possibilidade de os revoltosos estabelecerem uma base em Santos. Ele solicitou providências urgentes para desembarcar e armazenar alimentos dos navios comerciais nacionais em depósitos seguros. Também sugeriu a mobilização de batalhões da Guarda Nacional para reforçar a guarnição de Santos e, na impossibilidade, recomendou a formação de corpos de voluntários. A preocupação de Floriano Peixoto era justificada, pois sabia que o apoio dos santistas e paulistas aos revoltosos poderia resultar na vitória da revolução. A população de Santos, inicialmente dividida, só se uniu ao movimento de sufocação da revolta com o bombardeio dos fortes na Barra. O cruzador Centauro, pertencente à Armada Nacional e que, até o início da revolta, estava responsável por resguardar a entrada da Barra para evitar a entrada de navios estrangeiros com doentes de cólera a bordo, foi afundado pelos próprios tripulantes. Esses marinheiros fugiram em dois rebocadores, o República e o Mauro, em direção ao Rio de Janeiro, com a intenção de se unirem às forças revoltadas, mas acabaram sendo capturados em São Sebastião. Desprovida de qualquer forma de defesa naval, Santos teve que confiar nas suas antigas fortalezas, as quais, no final das contas, se mostraram eficazes, aposentando os velhos fortes. Depois do episódio da revolta da Armada, Santos não enfrentou mais situações que exigissem o apoio bélico dos antigos fortes. A aposentadoria dessas estruturas tornou-se apenas uma questão de tempo, assim como a busca por novas funções, algo que acabou por não se concretizar. Nos primeiros anos do século XX, a condição das edificações militares era lastimável. O Forte São João de Bertioga, o mais antigo do Brasil, era praticamente uma ruína. O estado precário da fortaleza foi descrito pelo renomado escritor Euclides da Cunha, que visitou o local em agosto de 1904, descrevendo como acaçapado e em ruínas, com cômodos mal distribuídos, sem soalhos e quase sem abrigo sob o telhado levadiço que desabou. O antigo forte só não desmoronou completamente porque ainda foi utilizado como um posto de linha costeira do Telégrafo Nacional. No entanto, se o forte de São João conseguiu sobreviver, apesar de todas as adversidades, o mesmo não se pode dizer de suas contrabaterias históricas, o Forte São Felipe, desintegrado pelos anos de abandono, e o São Luís, que se transformou em um monte de escombros. Plano de defesa do Porto de Santos. A construção do Porto de Santos, organizado em 1891, marcou uma nova fase para a cidade, tornando a vigilância permanente de suas entradas uma prioridade. No entanto, as antigas fortalezas já não eram adequadas para essa tarefa crucial. A Revolta da Armada, ocorrida em 1893, destacou a necessidade de reforçar a defesa da Baía de Santos e de expandir além da entrada do Canal do Estuário. Em resposta a essa demanda, o Estado-Maior do Exército Brasileiro iniciou um projeto de defesa do Porto de Santos em 1896, liderado pelo capitão de arma de artilharia Érico Augusto de Oliveira. O projeto propôs a criação de duas linhas de defesa. A segunda linha, na boca do Canal do Estuário, visava fortalecer as fortalezas existentes e criar uma terceira bateria perto do Rio de Santo Amaro. A fortaleza da Barra Grande seria transformada em uma bateria torpédica oceânica, preparada para lidar com submarinos. A primeira linha de defesa concentrava-se na entrada da Baía de Santos, com a construção de três fortificações, uma na ponta do Itaipu, outra na Ilha das Palmas e uma terceira no centro da Baía. Além disso, estava prevista a instalação de um ponto de vigia no Morro de Canhema, na Ilha de Santo Amaro. Apesar da proposta sofisticada e cara, o Estado-Maior teve reservas em relação ao projeto. Houve consenso sobre a necessidade de fortalezas nas duas pontas da entrada da Baía, e o projeto para a ponta do Itaipu foi mais bem recebido. A ideia de fortificar a Ilha das Palmas foi considerada, mas a preferência seria por Ponta Grossa, mais ao sul, embora essa sugestão não tenha sido adiante. A proposta de desapropriação do sítio Icanhema para criar um caminho até a Ponta Grossa também foi abandonada devido ao alto custo. Itaipu, um complexo de fortes. O projeto do capitão Érico de Oliveira resultou na construção do Forte Itaipu, que se tornou o ponto central das defesas na Baía de Santos. Villeroy, o engenheiro encarregado, propôs um sistema de múltiplas funções de artilharia para fortificação, capaz de combater tanto por mar quanto por terra. As obras começaram em 16 de janeiro de 1902, com os dois primeiros anos dedicados à infraestrutura, incluindo estradas, pontes, contenção de encostas e um viaduto com vão livre de 20 metros. A ponta do Itaipu não contava com eletricidade, e os suprimentos de água e comida demoravam a chegar. Muitos trabalhadores tiveram que buscar fontes naturais de água potável e até caçar e pescar para se alimentar. Entre 1903 e 1906, concentrou-se na construção da primeira bateria de artilharia, equipada com canhões franceses Schneider Canet de 150 mm e obuseiros de tiro curvo. Nesse período, foram erguidos também o quartel, o paiol, a casa do comandante e outras edificações de apoio, além dos alicerces do Forte Duque de Caxias. A partir de 1909, iniciaram-se as obras da segunda bateria, denominada General Gomes Carneiro, que receberia canhões Krupp de 75 mm para a defesa terrestre da vertente oeste, o lado da Praia Grande. Contudo, essa bateria não foi concluída, assim como a do Forte Rego Barros, planejada para receber obuseiros Krupp de 280 mm. Em 1917, foram entregues as instalações do Forte Duque de Caxias, seguido, em 1920, pelo Forte Jurubatuba. Ambos estavam equipados com canhões franceses Schneider Canet de 150 mm, com alcance de 9 km. A fortaleza de Itaipu era considerada uma obra-prima da engenharia militar brasileira do início do século XX, com baterias de artilharia de alta potência e unidades de apoio subterrâneo integradas, projetadas para inibir qualquer ameaça. Na Revolução de 1932. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o Forte Itaipu foi testado em combate. Em 15 de setembro, 5 hidroaviões Savoy e Marquette da Aviação Naval Federal realizaram um ataque aéreo sobre o complexo, despejando mais de 40 bombas. O ataque causou danos parciais a algumas instalações do Forte Jurubatuba, parte do complexo de defesa. O ataque aéreo sobre Itaipu é considerado um episódio notável, possivelmente sendo o único ataque aéreo sofrido em território brasileiro. A eficácia do Forte Itaipu durante esse conflito demonstrou a solidez do plano de defesa concebido em 1897. Itaipu representava um obstáculo significativo para os federalistas que desejavam tomar o Porto de Santos, e o poderio da fortaleza inibiu suas tentativas de invasão. Durante o conflito entre paulistas e o restante do país, alguns canhões de grosso calibre do Forte Itaipu foram desmontados e levados para as linhas de combate no interior. Para disfarçar a ausência da artilharia, falsos canhões de madeira, do mesmo tamanho, foram colocados no lugar. Essa estratégia enganou as forças federais, inibindo-as de tentar invadir o Porto de Santos. O Forte dos Andradas. Após a supressão da Revolução Paulista, o governo de Getúlio Vargas respaldou os planos do Exército para fortificar ainda mais a entrada da Baía de Santos, implementando parte do antigo plano de defesa do capitão Érico de Oliveira. A ideia de uma fortaleza marítima continuava descartada, assim como a sugestão de utilizar a Ilha das Palmas como ponto de fogo cruzado de Itaipu. A nova proposta visava a Ponta do Munduba, mais externa do que a Ponta Grossa, preferida pelo coordenador das obras de Itaipu, o engenheiro Villeroy. Projetado em 1934 pelo engenheiro tenente-coronel João Luiz Monteiro de Barros, o novo forte, inicialmente chamado Munduba, teve suas obras iniciadas em 1938. Considerado um complexo militar moderno para a época, o Forte Munduba estava embutido na rocha e composto por um sistema de túneis, câmaras e elevadores. Esse empreendimento militar alinhava-se à nova era de aprimoramento dos vetores balísticos, exigindo maior potência de canhões e obuses, além da implementação de um sistema de defesa contra a aviação de combate. A construção subterrânea visava tornar as fortificações invisíveis, protegendo-as contra ataques aéreos e de canhões instalados em navios de guerra. A primeira artilharia do Forte Munduba consistia em 4 obuseiros Krupp de 280 mm, camuflados pela vegetação a 300 metros acima do nível do mar, no topo dos morros locais. A construção do complexo demandou 7 anos de trabalho, sendo finalmente inaugurado em 10 de novembro de 1942, batizado como Forte Munduba. No entanto, em 27 de novembro de 1942, por decreto, o forte recebeu a alcunha de Forte dos Andradas, em homenagem aos irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco e José Bonifácio, ilustres santistas da história nacional. O Forte dos Andradas, que abrigou o comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Brasil a partir de 1980, foi a última fortificação do Exército Brasileiro construída no país, marcando o fim de uma era de estruturas de defesa de posição fixa no mundo. Atualmente, onde as posições de artilharia são predominantemente virtuais, foguetes e mísseis balísticos lançados de posições fugazes, a arquitetura militar de posição fixa perdeu sua relevância para o combate, cada vez mais, se tornou um símbolo da história e cultura do país. Os santistas têm orgulho de afirmar que possuem o privilégio de ter abrigado e testemunhado a criação da primeira e da última linha de tiro do Brasil.